Muito bom dia. Passamos a ter quórum. Como sabem, esta reunião é exclusivamente para a aprovação de dois pareceres, o do proposta de lei 177/12 sobre as grandes opções do plano para 2014, cujo autor do parecer é o deputado Duarte Marques, e a proposta de lei número 178/12 sobre o orçamento do Estado para 2014, cujos autores são os senhores deputados Pedro Delgado Alves e Inês de Medeiros. Sendo assim, eu dava desde já a palavra ao senhor deputado Duarte Marques para fazer a apresentação do parecer e respectivo relatório da proposta de lei 177/12, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor Presidente. Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Como é habitual, esta comissão parlamentar é chamada a dar parecer sobre as grandes opções do plano, um documento apresentado pelo Governo, e neste caso, tendo por base, na elaboração deste parecer, as grandes opções do plano para 2014. De referir apenas, salientar que estas grandes opções do plano para 2014 mantêm, no fundo, os vetores estratégicos e as ideias mencionadas nos anos anteriores, e sobretudo na área da educação e da ciência, têm como objetivo principal o aumento da qualidade de ensino em todos os cursos e nível da educação, destacando também na área do ensino superior, chamada o enfoque maior que é dado à racionalização da rede de ensino superior e da oferta de formação a este nível e a introdução aqui de um novo nível de formação de 2 anos de uma especialidade mais técnica, comparando com os anos anteriores. Deste parecer, constatamos claramente que reúne os requisitos esperados e está preparado para ser aprovado por esta comissão. Portanto, somos da opinião, e este relatório reforça apenas isso, que está em condições técnicas e políticas para ser aprovado, como habitualmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Duarte. Duarte Marques. Não sei se há alguma questão sobre o parecer e o respectivo relatório. Se não houver, eu ponho então à votação o parecer, que é o parecer que temos que votar da Comissão. Quem vota contra? Dois votos contra. Quem se abstém? Está aprovada por maioria com votos contra os senhores deputados do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Sra. Deputada, tem a palavra.
Bem, o voto contra não é o parecer em si, mas o que está, do ponto de vista político, subjacente ao que aqui está, não é? O orçamento.
Com certeza, Sra. Deputada. Vamos passar agora, então, ao... A apreciação do parecer sobre o Orçamento de Estado, o Sr. Deputado Acácio Pinto, para fazer a apresentação do parecer, tem a palavra.
Bom, Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu quero, antes de mais, dizer-vos que o parecer foi elaborado pelo deputado Pedro Delgado Alves, não estando ele presente, comunicou que estava atrasado. Eu poderei apresentá-lo, se for esse o entendimento também da Comissão. Portanto, o parecer que tem já na vossa posse, ele é feito com base na parte sectorial do Ministério da Educação, Ciência e Cultura, e aquilo que nós constatamos é que o orçamento do Ministério da Educação, Ciência e Cultura, na parte desagregada, que ele está desagregado em ensino básico, secundário, administração escolar e na ciência e ensino superior, e nessa parte aí, concretamente do Ministério da Educação e Ciência, na parte do básico e secundário, há um decréscimo de 7,6% no orçamento, sendo que há reduções baixa abaixo dos 6 mil milhões de euros e há reduções significativas no que concerne à educação pré-escolar, por exemplo, e há aumentos no que concerne concretamente à barco escolar e às transferências para o particular e cooperativo. Dizer também que a forma que é encontrada para poupanças, digamos assim, segundo o Ministério da Educação, é através de políticas setoriais e prevê ganhos e prevê poupanças aí estimadas em 315 milhões de euros, que são ganhos de eficiência, como é lá designado, e também algumas medidas transversais que se prevê fazer uma poupança estimada em 179 milhões de euros. Na parte da ciência e do ensino superior, é evidente que não me vou detalhar sobre as opções políticas setoriais, que estão também constam no orçamento. Na parte da ciência e ensino superior, há uma redução também no orçamento de 4,1%, sendo que na rubrica relativa ao ensino superior e à ação social, essa diminuição, não havendo desagregação, é de uma diminuição de 7,6% também. Direi ainda que, neste caso concreto, se prevêem alguns ganhos no que concerne às rescisões por mútuo acordo, que também se pretendem implementar, e também na redução das transferências para a DSE, o que também prevê aí algumas poupanças. No que diz respeito à política orçamental para a cultura, há também uma redução, porque o valor para 2013 era de 219 milhões de euros e passa para 198,8 milhões de euros, o que também significa uma redução, havendo também alguns constrangimentos que decorrem do próprio orçamento para os teatros nacionais que nós conhecemos. E, portanto, globalmente aquilo que, e em conclusão, aquilo que eu vos posso aqui dizer é que a opinião dos deputados, é evidente que passa para plenário, é que reúne as condições para poder subir a plenário e, portanto, aquilo que eu tenho de dizer é isso mesmo, a discussão e votação da generalidade da lei em apreço, já está agendada para 31 de outubro e 1 de novembro e, portanto, nada mais tenho a dizer do que deixar-vos estas notas, que são notas que decorrem do próprio Orçamento de Estado, e em que a Educação, a Ciência e a Cultura reúnem os requisitos designados constitucionais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cássio Pinto. Sr. Deputado Luís Fazenda, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Com o devido respeito pelos relatores, Pedro Delgado Alves e Inês de Medeiros, eu nunca tinha conhecido uma circunstância em que há uma espécie de apreciação de constitucionalidade da proposta de lei que é decomponível. Portanto, na parte de Educação, Ciência e Cultura, tem condições constitucionais para subir a plenário. Subentende-se talvez que sim ou que não em relação às outras partes do orçamento. O orçamento, os relatórios podem ser setoriais, o orçamento é uno, e portanto é uma apreciação estranha. E eu mesmo na parte de Educação, Ciência e Cultura não acompanho que não haja inconstitucionalidades, creio que as medidas transversais, aliás o Partido Socialista tem considerado que várias dessas medidas transversais são passíveis de uma queixa por inconstitucionalidade e portanto, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, não posso acompanhar este relatório. Porquanto há uma querela constitucional, ela precisa de ser enfrentada, porventura este orçamento terá uma fiscalização sucessiva da sua constitucionalidade e creio que é preciso manter a coerência sobre esses princípios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda. Sr. Deputado Michel Zoifert.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria dizer que, infelizmente, este relatório só chegou ontem às 9 da noite, creio eu, e portanto, hoje às 9 da manhã.
Creio que só à 1:15 da noite.
Estava 12 horas desfasado. E portanto, é muito difícil para nós fazer uma leitura profunda, até porque, em alguns casos, citam-se comparações com anos anteriores, que manifestamente, na hora que tivemos, não nos foi possível comparar. Fazem-se às vezes as considerações são mais políticas, mas isso é normal. Os relatores, por exemplo, distinguem entre escola pública e as transferências para o ensino particular cooperativo para fazerem serviço público, quer dizer, mas isso é uma avaliação política. Deu ainda tempo, apesar de tudo, para perceber que no ponto 1 dos considerandos se faz referência a 15 de outubro de 2012, quando devia ser 2013, portanto é uma pequeníssima gralha, mas mais do que isso, Sr. Presidente, nós não tivemos a possibilidade de aprofundar como deveríamos a leitura disto, portanto iremos nos abster de boa fé na crença de que os nossos colegas, apesar de tudo, fizeram o seu trabalho com a qualidade habitual. Eu julgo que politicamente muito haveria a dizer e poderíamos discutir aqui uma série de formulações e de comparações que não temos tempo, manifestamente. Queria deixar também isso muito claro. Eu acho também que não foi de má vontade dos relatores. Em todo caso, o relatório do orçamento é conhecido há tempo suficiente para, tal como no das GOPES, se poder ter sido entregue em tempo útil para a nossa apreciação. Abstermos-nos e enfim, trataremos do debate e do sumo do debate na apresentação do Sr. Ministro da Educação e da Ciência na Comissão de Orçamento e Finanças em conjunto com esta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Zé. Sr. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Queria também pedir desculpa, mas não consegui chegar mais cedo por questões de conciliação da vida pessoal, familiar e profissional, mas gostaria de colocar também aqui o aspecto. Relativamente ao parecer, e agradecer ao Sr. Deputado Acácio Pinto pela sua elaboração, creio que reflete... A Inês de Medeiros e o Pedro Delgado Alves. Então, agradecer à deputada Inês de Medeiros e ao Pedro Delgado Alves a sua elaboração e ao deputado Acácio Pinto a sua apresentação, para dizer o seguinte. Naquela que é a consideração que fazemos relativamente aos pareceres relativos às grandes opções do plano e à proposta de lei para o Orçamento de Estado, entendemos e assumimos como questão de princípio nas várias comissões parlamentares que, por questão de princípio e por entender que a proposta de lei não reúne os requisitos constitucionais necessários e por entender que temos dúvidas profundas relativamente a algumas normas da sua possível inconstitucionalidade, entendemos que isso deve ser referido no parecer da Comissão. Para além disso, e neste aspecto concreto, entendemos que a análise que é aqui feita relativamente ao financiamento, quer do ensino superior, quer da escolaridade obrigatória, não é adequada àqueles que são os requisitos da escola pública no âmbito da lei de base do sistema educativo e da própria Constituição. E por isso entendemos e votaremos contra não o parecer, mas os considerandos do parecer, porque faz uma análise rigorosa e descritiva daquilo que são os mapas gerais do Ministério, mas por entender que não reúne os requisitos constitucionais e deveria, no nosso entendimento, existir uma referência a que o financiamento hoje da escola pública, quer na escolaridade obrigatória, quer no ensino superior, não garante o funcionamento básico das instituições, nem permite o cumprimento de cabal do seu papel. Dizer apenas, e compreendendo que já vim tarde, mas eu queria apenas sugerir ao senhor deputado Duarte Marques que relativamente, é uma questão só de forma, mas relativamente ao anterior parecer, é elencado, é itálico e entre aspas, considerações que são retiradas do relatório da proposta de lei sobre várias áreas e da cultura, daquilo que parece a análise que fizemos da sua leitura, são também retirados do relatório, mas não estão em itálico, portanto parecem afirmações do deputado relator. É apenas uma questão de forma, mas que eu creio que ajuda a perceber que se para um setor houve uma determinada análise, deve acompanhar todos os setores, sob pena de parecer que é o relator que está a tecer aqueles objetivos estratégicos para o setor da cultura e, portanto, era apenas sugerir que para questões de forma isso pudesse, apesar de mantermos o nosso voto, mas para bem da coerência dos documentos, que pudesse ser feito assim. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rita Rato. Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Para dizer que a nossa intervenção vai exatamente no mesmo sentido da intervenção do CDS-PP, pelos mesmos motivos, a nosso voto é de abstenção.
Muito obrigado. Sr. Deputado Luís Fazenda? Não. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não sei se quer fazer alguma consideração. Há aqui uma nota que foi referida, que é uma gralha, seguramente. Essa é fácil de corrigir, é passar de 2012 para 2013, mas tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa pelo atraso, pelo que percebo, de facto. Colocou-se a questão da não consideração das questões de constitucionalidade no quadro do parecer, portanto, precisamente. Contudo, pareceu-nos na elaboração do relatório que a incidência das áreas da 8ª Comissão, nas três áreas temáticas de educação, cultura, desporto e juventude, elas próprias, na análise das disposições orçamentais respectivas e da perspectiva da análise desta Comissão, não é impeditivo da aprovação do relatório, uma vez que ele incide sobre estas matérias e não sobre questões de constitucionalidade que são consideradas noutras sedes, nomeadamente nos pareceres que outras comissões emitem e na fase seguinte do procedimento e, portanto, nesse sentido, não vem uma referência autonomizada, uma vez que o objeto deste parecer é a análise das disposições orçamentais e do impacto orçamental que o Orçamento do Estado terá nestas áreas e, portanto, de certa forma, justificando-se a ausência de uma análise mais detalhada, sendo certo que as disposições que constam do articulado da proposta do Orçamento de Estado relativas às áreas de incidência desta Comissão, enfim, mantém os regimes transitórios que cautelam algumas das situações de dificuldade, nomeadamente aqueles que foram identificados em sete do Estatuto da Carreira Docente e, portanto, nessa medida são, no limite, admitindo-se a inconstitucionalidade das normas que procedem às suspensões e aos cortes, no limite há um efeito menorizador das mesmas nesta sede. Portanto, nesse sentido, não ser refletido no relatório e, portanto, por aí mantemos a posição que nele vem refletida.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Não registro mais nenhuma intervenção. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Voto contra do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Quem se abstém? PSD, CDS. Voto a favor do Partido Socialista. Está aprovado o relatório com os votos do Partido Socialista. Com aquela, pelo menos essa correção, meramente, que é um lapso. Muito obrigado. Sendo assim, senhoras e senhores deputados, está terminada a reunião. Voltaremos a ter reunião no próximo dia 30, que será na quarta-feira. Muito obrigado.